10 horas 34 minutos, muito bom dia para você. Hoje é sexta, 20 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Polícia Federal cumpre mandados no Paraná por uso indevido do sistema de geolocalização da Agência Brasileira de Inteligência. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão no Paraná, sendo um deles em Curitiba e outro em Maringá, contra pessoas que trabalham na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que são suspeitas de utilizarem um sistema de geolocalização de dispositivos móveis sem autorização do Poder Judiciário. As investigações apontaram que o programa, que é um software intrusivo na estrutura de da telefonia brasileira, era utilizado sem permissão. Em todo o Brasil, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de medidas cautelares ainda em São Paulo, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal. Os agentes verificaram que dois servidores da agência que respondiam a processo administrativo disciplinar teriam utilizado conhecimento do uso indevido desse sistema por outros funcionários para coagir colegas para evitar a demissão. Por meio deste caso, a Polícia Federal conseguiu identificar as irregularidades e realizar a operação. Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Uma clínica terapêutica descumpriu uma decisão judicial e foi novamente interditada em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Essa clínica terapêutica fica na Zona Sul de Londrina. Já tinha sido interditada pela Justiça após um pedido da Secretaria Municipal de Saúde, mas descumpriu a decisão judicial e reabriu as portas. A promotora, Suzana de Lacerda, conta que a situação foi descoberta quase por acaso, quando uma equipe do Ministério Público se dirigia a uma outra comunidade terapêutica, também interditada há poucos meses, para uma vistoria de rotina. E antes disso, encontrou dezenas de pacientes em condições degradantes. Segundo a promotora, pessoas com problemas mentais e dependentes químicos eram atendidos no mesmo espaço, o que não é permitido pela legislação que rege o setor. Ainda de acordo com a promotora, durante a vistoria na clínica, o Ministério Público também recebeu denúncias de maus tratos e castigos físicos, entre outros problemas parecidos aos encontrados na comunidade terapêutica interditada há poucos meses também. E agora, é claro, a gente aguarda mais informações da Secretaria de Saúde, mas essa comunidade terapêutica está interditada novamente. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Novamente, portanto, interditada esta clínica terapêutica. No Paraguai, ou melhor, na fronteira, né, do Brasil com o país, o Paraguai quer aumentar a tarifa de Itaipu em 24%. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, NVR, disse nessa quinta-feira que o país paraguaio busca aumentar a tarifa de serviços da usina hidrelétrica para US$ 20,75 por quilowatt. Esse é referente a esse aumento de 24%. VR disse durante a audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado que no mês de agosto foi iniciada a negociação de tarifa para os próximos anos. O Paraguai quer voltar à tarifa de US$ 20,75, que isso é uma briga que eles estão tendo com o Paraguai. Esse valor foi cobrado durante todo o ano de 2022. Segundo o VR, os dois países têm até dezembro deste ano para fechar o valor da tarifa de serviços, sem ocasionar nenhum dano à empresa. A tarifa de serviços de Itaipu é chamada de custo unitário de serviços de eletricidade, o CUSE, um encargo pago por brasileiros e paraguaios para cobrir os custos de Itaipu com administração, operação e manutenção da usina, repasses em royalties e participações governamentais pelo uso da água, dívida de construção da usina também. Esses custos são uma parcela da tarifa de repasse paga pelas distribuidoras que compram a energia produzida na usina. O valor é considerado pela Agência Nacional de Energia Elétrica ao permitir reajustes aplicados pelas empresas aos consumidores na conta de energia. Em dezembro de 2022, o governo do então presidente Jair Bolsonaro havia fixado a tarifa de 2023 de forma unilateral em US$12,67, sem acordo com os paraguaios. No início deste ano, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva renegociou a tarifa de Itaipu para US$16,71 por quilowatt-hora. VR diz que o tratado é aquela energia que o Paraguai tem direito e não consome e tem que vender para o Brasil. Então, na hora de negociar essa tarifa, a margem esquerda quer a tarifa mais baixa possível e que o Paraguai quer a tarifa mais alta possível por excedente, que é o que faz com que o Paraguai faça seus investimentos no seu país. De acordo com o VR, a tarifa mínima para manter os investimentos de Itaipu seria de US$12,47 por quilowatt mês, o que representaria uma redução média ao consumidor de 0,9% na conta de luz. Recentemente, em declaração ao jornal La Nación do Paraguai, o diretor-geral paraguaio de Itaipu, Lúcio Zacarias, disse que os integrantes da nova diretoria paraguaia de Itaipu, nomeados por Santiago Penha, presidente do Paraguai, após a posse no dia 15 de agosto, participaram de uma reunião de trabalho. A pauta, segundo Zacarias, foi a análise das primeiras semanas de atuação e o diagnóstico em relação às perspectivas da binacional. Para Zacarias, o Paraguai se prepara, abre aspas, com muita força para que em 2024 tenha um investimento social eficaz, eficiente para contribuir com o combate à pobreza, fecha aspas. A declaração é em referência ao valor anual de US$300 milhões, ou seja, R$1,5 bilhão, atualmente disponível para investimentos em obras e projetos sociais no Paraguai. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações, aí as justificativas, né, para essa vontade do Paraguai de aumentar a tarifa de Itaipu em 24%. Vamos aos Campos Gerais, porque o aeroporto de Ponta Grossa realiza uma exposição de aviões neste fim de semana. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que certamente irá conferir, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O evento Nos Ares de PG integra ainda as ações alusivas ao bicentenário da cidade, lembrado em 15 de setembro. A abertura das atividades acontece neste sábado, às 9 horas da manhã, no Aeroporto Santana. A programação terá uma série de atrações, como exposição de aviões, sobrevoos de aeronaves e salto de paraquedas. Estarão em exposição aeronaves de grande valor histórico, algumas delas fabricadas nas décadas de 30 e 40. No local haverá também uma exposição de blindados do Exército Brasileiro e uma mostra de carros antigos. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. E fica a expectativa que o tempo colabore, não só para o acesso das pessoas, mas propriamente, né, os passeios de avião neste evento aqui na cidade de Ponta Grossa. Lucian?
Legal, Ricardo. Para os amantes da aviação aí, é uma boa pedida, não só para você de Ponta Grossa, mas municípios vizinhos, né? Não fica tão distante também a cidade aqui da nossa capital, Curitiba. Então, quem gosta de aviação, tem já programação para esse fim de semana. E nós vamos agora à região de Maringá, porque duas trilhas especiais convidam curiosos para observar pássaros e morcegos lá no Parque do Ingá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana. Você já fez essas trilhas, Luciana?
Oi, Luciana. Bom dia. Pois é, ainda não fiz, mas não vai faltar oportunidade, viu? Porque as inscrições estão abertas. Luciana, o Parque do Ingá, que aliás está fazendo aniversário esse mês, não é apenas uma atração turística que recebe milhares de visitantes todos os meses. O parque é também local de pesquisa. Acadêmicos de universidades da cidade e região realizam uma série de estudos sobre a flora e a fauna do parque. E é com este olhar mais apurado para a biodiversidade que surgiram essas trilhas de observação e que fazem muito sucesso por aqui, viu, Lucian? O Passaringá e a Noite dos Morcegos. Nos dois casos, é preciso fazer inscrição porque as vagas são limitadas e uma nova edição do Passaringá será realizada nesse domingo. Os participantes vão ser guiados por especialistas numa caminhada pelo parque para ver e ouvir as mais de 50 espécies de pássaros que vivem por lá. O Passaringá é realizado sempre durante o dia. Já a Noite dos Morcegos morcegos, como o nome diz, é à noite. As inscrições para a Noite dos Morcegos foram abertas ontem e acabam rapidinho, porque esse evento é bem concorrido. Este ano, a Noite dos Morcegos será em novembro. Na escuridão da noite, com o parque fechado para o público geral, os participantes, portando lanternas, vão seguir uma trilha puxada por um professor da UEM que é especialista em morcegos. Além de observar os morcegos, os participantes vão ter uma aula sobre este mamífero tão importante para o equilíbrio natural. É educação ambiental com uma pequena dose de adrenalina, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, opção para você que gosta de observar a natureza nessas trilhas lá do Parque Inguá, Ingá, em Maringá, onde você encontra, além de pássaros, os morcegos. Luciana Penha, muito obrigado. E com essas informações, nós encerramos o nosso CBN Paraná desta sexta-feira, dia 20, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo fim de semana para você.